Educação, tema prioritário aqui no Gaúcha Atualidade, por isso a gente vai até Passo Fundo com o secretário municipal Adriano Canabarro Teixeira. Secretário, bom dia.
Bom dia, é um prazer estar falando com você.
A gente gosta de trazer aqui ao programa as soluções, né? A gente se dedica muito ao jornalismo de soluções, que é encontrar saídas para problemas que a gente tem, que a comunidade, que a sociedade tem, e um deles é o déficit na educação. Especialmente, a gente tinha problemas antes disso, conhecidos, mas especialmente com esses 2 anos de parada por causa da pandemia. O que Passo Fundo está fazendo e como esse centro educacional, esse serviço de pedagogia e de saúde tem ajudado as crianças aí da cidade?
Perfeito, obrigado pela oportunidade de poder conversar com os colegas sobre isso, porque em todo encontro de secretários de educação, né, que são aqueles gestores que se preocupam especificamente sobre essa temática na cidade, a questão da desigualdade educacional sempre foi uma tônica, né, sempre foi presente. E a questão do agravamento por conta desses 2 anos de isolamento tem preocupado muito os municípios. Né? Com base nisso é que o prefeito Pedro Almeida determinou que nós criássemos um plano de combate à desigualdade educacional. Esse plano ele tem quatro vertentes, né? Aquelas que se resolvem do ponto de vista pedagógico e mais especificamente a pauta da nossa conversa hoje é aquela que tem solução que não passa somente pelo pedagógico, né? A gente tem um momento de isolamento das crianças, 2 anos, em que algumas aprendizagens não foram desenvolvidas, algumas situações de risco, algumas situações que têm desdobramentos psicológicos, por exemplo, foram amplificadas, e era necessário criar uma solução mais potente para o atendimento dessas crianças, que é o Centro Pós-Covid de Combate à Desigualdade Educacional.
Secretário, eu gostaria que o senhor explicasse para os nossos ouvintes como funciona o Centro Pós-Covid, porque quando nós conversamos lá, depois que eu fui a Passo Fundo, o senhor me explicou os detalhes de como seria, mas agora nós estamos chegando na metade do ano e eu imagino que o senhor já tenha como nos dizer como está funcionando e como isso está se refletindo na vida das crianças e na aprendizagem.
Claro, então a gente, o trabalho que chega lá no centro, né, as crianças chegam no centro, elas passam por um processo bem específico. Ele começa lá na sala de aula, quando o professor identifica que aquela criança está apresentando alguma dificuldade de aprendizagem que não é comum, né, que não é trivial para a criança naquela idade ou naquele ano escolar. Identificado isso, a gente tem duas possibilidades de procedimento. Um é o projeto apoiar, que a gente chama, que são aulas de reforço. Se no projeto apoiar se identifica que a questão não é pedagógica, o coordenador pedagógico também vai fazer um trabalho na sala de recurso, cada escola tem uma sala de recurso. E se a gente identifica que precisamos de um estudo mais aprofundado dessa criança, ela é encaminhada pela escola para o centro pós-Covid. O centro pós-Covid tem uma equipe multidisciplinar, né? Psicopedagogos, fisioterapeutas, neurologista, enfermeiros, pediatras, psicólogos, que vão, assistentes sociais, porque esse é um trabalho que tem que ser feito junto com a família, que vão, então, fazer uma triagem, vão fazer uma avaliação e, dentro do próprio centro pós-Covid, vão poder fazer o encaminhamento para o profissional mais indicado. Uma outra questão importante da existência de uma equipe multidisciplinar é que se pode fazer um estudo de caso compartilhado, né, de cada criança. Sobre a questão, geralmente, quem chega no centro pós-Covid, ele não vai passar uma vez só por lá. Essa criança não vai passar uma vez só por lá. Então, ele vai ter um processo um pouco mais alargado, né, um pouco mais longo de acompanhamento das crianças e a gente vai poder, então, acompanhar no decorrer do tempo, junto com a avaliação diagnóstica, que é uma outra ferramenta que nós desenvolvemos aqui, os efeitos, né, positivos da ação do centro pós-Covid sobre a aprendizagem das crianças, que é isso, no fim das contas, que é o nosso grande objetivo.
Como tem sido o atendimento na prática? Quantos pais e crianças procuram? Como tem sido o envolvimento da comunidade escolar?
Essa é uma questão que a gente tem trabalhado muito forte também, né? O encaminhamento é sempre pela escola, porque a escola tem alguns mecanismos anteriores que podem ajudar nesse processo de desenvolvimento das crianças, né? Então, sempre vem pela escola e a gente tem uma capacidade de atendimento de umas 40 crianças por semana. Por que 40 crianças por semana, né? Porque a gente tem as diferentes especialidades. Algumas crianças passam um pouco mais de tempo, porque vão passar por 2 ou 3 especialistas. Outras fazem uma incursão muito específica dentro do centro pós-Covid. Então, a gente não tem como trabalhar uma grande massa de crianças exatamente pela natureza do serviço que é prestado ali. É claro que é importante só resgatar que muitos dos casos são tratados já na escola ou pelo o orientador, ou pelo coordenador pedagógico, ou pela sala de recursos, e para o centro pós-Covid vão aqueles que de fato precisam de um atendimento mais complexo.
Secretário, também há outras iniciativas que vocês adotaram aí e que complementam a educação, né? Por exemplo, com aulas de arte, música. Esse projeto está andando também em que velocidade?
Bom, nós temos aqui, e essa é uma ação bem de cidade educadora, né? Quem está escutando ao fundo aí, a gente está num evento de cidades educadoras agora. São alguns projetos, por exemplo, da Escola Pública de Música Yamandu Costa. Inclusive, eu cheguei de Porto Alegre agora de manhã, onde a gente foi. E a Mandu está fazendo show em Porto Alegre, estava fazendo show, e a gente foi levar o projeto arquitetônico, né? A gente vai trabalhar, então, no território como um todo. Por que é importante falar do território como um todo? Porque essas ações de cidades educadoras, como, por exemplo, a do Yamandu Costa, atende todas as crianças do município, não só as crianças do ensino do município, né? Então, crianças da rede escolar estadual, crianças que são atendidas pela assistência social também. Então, a ideia é criar um contexto de formação ampliada, né? De formação completa das crianças, não somente com aquelas questões relacionadas à aprendizagem convencional, né? Mas também outros elementos que são importantes. A gente tem um projeto que todas as nossas crianças, do primeiro ao quinto ano, trabalham, que é a cidadania global. A gente está passando o mundo inteiro um processo migratório, né? Muito grande. A gente tem um projeto de pensamento científico para os mais velhos, um projeto de cultura digital, né, que a BNCC já preconiza. Então, a gente tem trabalhado na linha de criar soluções para as questões do passado, as questões do presente, e o Centro Pós-Covid vem muito forte nisso, né, e as questões de futuro também. Afinal, a gente faz educação para as crianças e não para nós.
Como os professores são inseridos nisso? A gente sabe da importância fundamental do professor em um projeto de educação, né, em tudo que envolve educação, mas isso passa por reconhecimento, por salário, por qualificação. Qual é o cenário hoje que o senhor observa e que pode nos trazer aí de Passo Fundo?
A gente tem trabalhado muito na qualificação da infraestrutura, né? Acho que essa é uma questão importante e recorrente, né? Bom, a gente tem as exigências do mundo para a educação, a gente tem as exigências para a educação municipal que vem de órgãos governamentais, e isso acaba, obviamente, refletindo lá nos professores. Uma das questões importantes, eu comecei falando lá dessa determinação do prefeito Pedro de criar uma solução para isso, uma outra questão que ele está muito atento e a gente tem trabalhado nisso é na melhoria das condições. Então, a gente começou com coisas que são mais simples, né? O que eu quero dizer por mais simples, mais rápidas de ser feito. Melhorar a infraestrutura das escolas, uma das questões que são muito recorrentes é, puxa, a gente tem aqui tal ferramenta para utilizar, mas a gente não tem internet. A internet não funciona. Ou os computadores não são bons. Então, a gente trabalhou com a questão da infraestrutura. Temos trabalhado muito com a parte de trilhas formativas. As nossas trilhas formativas são todas online. E a gente teve, ano passado, 490 horas de formação não obrigatórias, e o mais legal, e isso mostra também como os nossos professores, de uma forma geral, se interessam e têm pela sua própria formação, mais de 75% dos professores fizeram as trilhas não obrigatórias. Isso é muito significativo. A gente teve agora um movimento importante no município que tem a ver com a progressão, com a progressão de carreira da educação infantil. Então, aos poucos, a gente tem nomeado, então, também bastante, mais professores, né? Porque isso acaba... São quase 200 professores que foram nomeados em 2021 e 2022. Por que a nomeação, ela também passa pela questão da valorização, né? Porque a gente consegue distribuir mais equitativamente os projetos e os colegas das escolas também. E a questão salarial, que agora foi muito discutida durante todo o processo, nos últimos meses aí, né, do piso salarial, o nosso município, nós tínhamos alguns professores que estavam abaixo do piso e que agora, com essa lei que foi enviada para a Câmara de Vereadores, a gente vai resolver no médio espaço de tempo.
Em relação aos salários, tinha alguns professores abaixo do piso, mas qual é a média salarial que Passo Fundo paga para os seus professores?
A gente está, e essa é uma informação que eu teria que buscar melhor, porque essa parte financeira não passa pela secretaria, a nossa questão é mais pedagógica e de infraestrutura, né? Mas eram 117 professores que estavam abaixo do piso nacional e que agora, com essa modificação, vão passar a receber o piso ou mais do que isso, né? Então, a informação exata eu não tenho como te passar aqui.
E em relação à infraestrutura que o senhor falou, secretário, hoje, como é que está essa situação? Todas as escolas têm internet, primeiro? Ou quantas escolas ainda não têm internet? Quantos alunos têm computador? Como é que é o uso dos equipamentos? Já que a gente sabe que também de equipamentos sozinho não resolve o problema, se não tiver treinamento de professores. E aqueles alunos que não têm como fazer trabalhos online, eles têm um espaço na escola para fazer?
Exato. Então, no que se refere à infraestrutura, o que foi feito ainda no final de 2021? Nós trocamos os laboratórios de informática por notebooks, então a gente tem a maior escola nossa, por exemplo, tem 80 notebooks. Isso significa que 4 turmas podem usar de forma concomitante. A gente disponibilizou televisões 50 polegadas em cada uma das 550 salas e trilhas formativas para que os professores compreendam e utilizem os notebooks, compreendam a utilização dos notebooks e das televisões, né? Então, sempre a questão da formação dos professores é muito presente. Isso, obviamente, não é só em Passo Fundo, né? É uma questão muito clara, assim, que nós precisamos formar os nossos professores para o uso. A gente, então, também fez a reformulação da internet. Todas as nossas escolas têm internet, televisões e notebooks. Notebooks exclusivos de uso de professor, notebooks exclusivos do uso de alunos. A gente está começando um processo de substituição dos laboratórios de informática por learning spaces, né, que são espaços de prototipação, que também vão vir acompanhados de um processo de formação de professores e que contempla principalmente aqueles dois projetos da parte diversificada que eu comentei um tempinho atrás, que é do pensamento científico e da cultura digital. Dentro da linha do plano de combate à desigualdade educacional, e agora respondendo à questão dos alunos que não têm acesso, um dos projetos é a Cyberliga, que é a Liga de Heróis. A gente desenvolveu um sistema de avaliação diagnóstica informatizado, onde a gente tem na ponta do mouse quais foram as habilidades que foram ou não, ou foram desenvolvidas parcialmente, pelos nossos alunos nas escolas, nas turmas. Então a gente consegue ter esse panorama. Com o panorama da escola, a gente conversa com o coordenador pedagógico para que mostrar a ferramenta, para que ele possa mostrar o desempenho de cada turma da avaliação diagnóstica para o seu professor respectivo e ele possa fazer um processo de planejamento baseado em dados, né? É fundamental a gente entender que a gente tem uma desigualdade muito grande, né? A gente não falou sobre isso, mas tem a progressão, que foi um fenômeno que aconteceu durante a pandemia, que é o seguinte: o aluno que estava no quarto ano, lá em 2019, e ele, por algum motivo, ele não foi na sua escola, porque os pais se mudaram, tiveram alguma dificuldade, ele foi progredido. Então, ele estava no quarto ano, e agora, quando voltou da pandemia, ele entra no sexto ano. Então, tem um conjunto de habilidades muito grande, de competências, que ele não desenvolveu. A avaliação diagnóstica nos dá essa informação. Aí, a Cyberliga, o que ela faz? São professores, um professor de cada área, que vai identificar qual a habilidade que aqueles alunos não desenvolveram, ou qual a habilidade que mais alunos precisam desenvolver, vão gerar material digital e vão criar salas de meet para desenvolver uma habilidade específica. Só que esses alunos estão distribuídos nas nossas escolas, né? Nós temos 72 escolas. Então, tudo isso vai ser online e no turno inverso. Os alunos que puderem fazer de casa fazem, os que não podem, eles vêm para a escola para poder usar os notebooks e a internet da escola no turno inverso para poder trabalhar essas questões relacionadas ao as habilidades que porventura não tenham sido desenvolvidas.
O senhor falou em resultado aí, né, em avaliação. É, o que o senhor pode nos trazer de dados em relação a isso, dos resultados a partir desse trabalho que está sendo feito nos últimos meses?
De uma forma geral, o que está pegando mesmo. E aqui é que vem uma questão importante, né? Essa questão da desigualdade, ela foi muito agravada agora, mas algumas coisas são comuns e a gente tem conversado com outros secretários de educação, né? Pensamento lógico, matemático e leitura. São as duas questões que sempre foram básicas na educação e que, por conta da pandemia, se agravaram nesse momento. Eu falava um pouco atrás, e por isso que um dos projetos que a gente tem é na área de leitura, né? Um dos projetos que a gente tem obrigatórios assim, para todos os alunos é na área de leitura. E por isso que eu falava desses quatro pilares do nosso projeto o plano de combate à desigualdade educacional, e eu falei rapidinho sobre o projeto Apoiar, né? O projeto Apoiar é um professor do município destacado para a escola para fazer aulas de reforço. Bom, com base no resultado da avaliação diagnóstica, o projeto Apoiar, nesse ano, ele vai trabalhar especificamente a questão da alfabetização, da leitura e da escrita. E uma outra questão que a gente fez também, porque a avaliação diagnóstica nos deu esse respaldo com esses dados, a gente mexeu na grade curricular. A nossa grade curricular, que não era até um tempo atrás, agora é única, e a gente tem 5 períodos de português e 5 de matemática para todos os alunos. Como a gente faz a avaliação diagnóstica 2 vezes no ano, a gente acabou agora em abril a primeira avaliação, e em novembro faremos a próxima, a gente pode, para o ano que vem, por exemplo, mexer nas grades curriculares ou da rede como um todo, ou ainda mexer na grade curricular de escolas específicas em função do resultado na avaliação diagnóstica. Uma das questões, acho que bem importante para destacar, é trabalhar com dados não é endurecer a gestão. Trabalhar com dados não é desumanizar a educação. Trabalhar com dados é ser mais assertivo. Trabalhar com dados é ter mais clareza para a definição de políticas públicas, né? Para soluções pedagógicas para as crianças agora e sempre.
Secretário, o senhor falou numa coisa que me toca muito aqui, me preocupa particularmente, que é a falta de leitura entre as crianças, esse projeto de estímulo à leitura. Hoje a gente sabe que um dos grandes problemas da educação, de um modo geral, é que as crianças, primeiro, não se alfabetizam na idade certa. Segundo, depois de alfabetizadas, leem muito pouco. Terceiro, tem dificuldade de interpretação de texto. E isso resulta que lá no fim dessa corrente nós temos os chamados analfabetos funcionais. Como é que funciona esse projeto de estímulo à leitura e como é que vocês acompanham a evolução dessas crianças, já que hoje nós vivemos, de certa forma, a era do vídeo, as pessoas, em vez de mandar mensagem, mandam áudio e acabam, às vezes, não conseguindo escrever nem mesmo uma mensagem com começo, meio e fim no celular.
Bom, uma das questões tem a ver com esses projetos da parte diversificada, né? Aqui no município de Passo Fundo, nós temos, os professores têm as suas horas de atividade, onde eles vão ficar fora da turma para preparar, para planejar, para corrigir. E nesse momento, entre os professores dos projetos. Até 2021, os projetos eram das escolas. As escolas definiam que projetos eram necessários eram adequados para as escolas serem feitos, né? Com base na avaliação diagnóstica, um dos projetos que nós, como rede, assumimos é o projeto de leitura. Bom, a questão da leitura tem várias questões, né? Acho importante, né? Eu não posso estimular o outro a ler se eu não sou leitor. Então, o estímulo à leitura para professores, a criação de condições para que os professores possam ler é fundamental. Uma outra questão é que você tem um projeto que vai, obrigatoriamente, passar por processos de mobilização e sensibilização para a leitura com os alunos, para todos os alunos, que é o projeto de leitura. E nós temos desenvolvido alguns mecanismos, como, por exemplo, a gamificação. É importante colocar que a gamificação ela tem um conceito na educação, pelo menos, diferente do processo de gamificação de empresas, por exemplo. A ideia não é ranquear, a ideia é verificar qual é o avanço que cada escola teve com relação à sua versão anterior, né? Então, a gente mede 2 vezes no ano. E um dos elementos da gamificação tinha a ver, e eu já vou dizer por que tinha a ver, com a questão da leitura, né? O índice de leitura da escola. Nós tínhamos, isso aqui é público, né? Nós tínhamos aderido à árvore de livros em função de uma decisão do Ministério Público. Todo o Rio Grande do Sul teve que, então, voltar atrás disso e até que se resolva essa questão do acesso a essa plataforma digital que dá acesso a mais de 30 mil livros, né? E a árvore de livros, ela nos dava esse índice de leitura por aluno, por escola. Então, a gente, isso foi definido agora nessa semana a nossa Procuradoria-Geral do município definiu que nós temos que, então, não descontinuar esse contrato com a árvore de livros, que é o que a gente está fazendo. Então, a gente vai buscar um outro mecanismo de mensurar essa questão. Em contrapartida, a gente tem um projeto chamado Recreativo da Biblioteca Municipal, que tem trabalhado muito com a questão da leitura e agora passa nas escolas fazer projetos vinculados à leitura e à escrita, né? Então, a gente vai começar a criar outros mecanismos agora para que a gente possa incentivar a leitura e a escrita das nossas crianças.
Para encerrar com o senhor da minha parte, qual a necessidade, a gente sabe que é muito importante, o envolvimento dos pais, da comunidade escolar, das famílias, como tem sido isso? O senhor falou em 40 crianças sendo atendidas semanalmente aí no centro. Qual é o envolvimento dos pais para que isso aconteça e qual é a necessidade que tem de melhoria ainda nisso?
A gente tem dois movimentos sendo feitos, né? Um deles são nesses que a criança precisa se deslocar. Então, por exemplo, nessas 40 crianças, média de 40 crianças por semana que tem passado pelo centro pós-Covid, depende exclusivamente do deslocamento do pai, né? O pai tem que levar a criança até lá. E uma das questões que me parece que ficaram muito claras durante a pandemia, e na verdade não precisaríamos da pandemia para chegar a essa conclusão, né? Os pais trabalham e têm uma dificuldade, às vezes, de poder se locomover para acompanhar os filhos, mas nesse momento é preciso que um responsável esteja conosco, né? A gente criou um mecanismo também para aproximação dos pais, porque a participação dos pais ela é importante, mas principalmente na casa, né? Agora está essa discussão do homeschooling aí que está avançando, né? Logo depois de uma pandemia, onde os pais quase que invariavelmente relataram a dificuldade de acompanhar seus filhos em um processo de escolarização em sala de aula, né? Então, a gente tem trabalhado no sentido de aproximar dos pais para que eles possam compreender a importância da educação. Acho que uma outra questão da importância da participação dos seus filhos, da importância de eles poderem vivenciar a escola. Então, a gente criou alguns grupos de WhatsApp direto com os pais de cada quadrante para que a gente possa chegar direto aos pais com algumas questões que podem ser interessantes para os seus filhos. Esse é um caminho longo, viu, a ser feito. Um caminho longo a ser feito porque a gente tem ainda, de uma forma geral, muitas vezes, uma ideia que a escola é um espaço para o meu filho ficar enquanto eu vou trabalhar. É também um espaço para o meu filho ficar enquanto eu vou trabalhar, mas é muito mais do que isso, né? É um espaço de formação humana que não tem horário e local fixo, né? 24 horas por dia ela tem que acontecer. Então, esse desafio da gente poder corresponsabilizar os pais para além do matricular o seu filho é um desafio que a gente tem gradativamente trabalhado na linha de criar soluções, obviamente junto com as nossas equipes diretivas.
Para a gente encerrar agora mesmo, tá, secretário? Eu gostaria de que o senhor, por ser um especialista, eu até queria fazer esse registro aqui para os nossos ouvintes, que Passo Fundo tem um secretariado muito técnico, e o senhor é da área, né? O senhor não é alguém que caiu de paraquedas na área de educação, né, sem ter conhecimento da área. Que conselho o senhor daria para seus colegas secretários de educação para tentar recuperar esse gap horroroso que ficou agora, depois da Covid, mas que, na verdade, é consequência de um processo que vem de longe? Nós não estávamos numa situação boa quando a Covid chegou. Isso mostram todas as avaliações. Situação da educação no Rio Grande do Sul, escolas de um modo geral, claro que tem ilhas de excelência, já era ruim antes da pandemia e piorou na pandemia. Que conselho o senhor daria para os seus colegas secretários de educação para tentar recuperar esse tempo perdido?
Perfeito, obrigado pela oportunidade. São duas, acho que eu vou trabalhar com conselhos de curto prazo e conselhos não, acho que percepções, né? Percepções de curto prazo e de longo prazo. As de curto prazo, a gente precisa trabalhar com dados. Não dá mais para trabalhar com empiria na educação. existem ferramentas, existem dados, existem formas de a gente identificar quais são esses gaps, quais são essas demandas, tanto de professores quanto de crianças, para que a gente possa ser mais assertivo, né? Para que a gente possa ser mais ágil também nesse processo. Essa é uma questão. Uma outra questão de curto prazo é investimento em tecnologia. Tá, Adriano, mas educação é processo, educação é muito mais que tecnologia, é muito mais, mas vejam que todas as ações que a gente está fazendo em Passo Fundo, elas têm como suporte a tecnologia. A avaliação diagnóstica, a formação de professores, o contato com os pais, os projetos ligados a essa recuperação, essa base tecnológica é importante, principalmente na educação pública, onde a gente tem um conjunto grande de crianças que não tem acesso em casa, ou tem um acesso precário em casa. Então, a escola precisa trabalhar no sentido de dar essas condições. E de médio e longo prazo, eu acho que até longo prazo, a gente tem que começar imediatamente, a gente tem que repensar urgentemente a concepção de educação que a gente implementa nas nossas escolas. É uma educação ainda, e assim não é uma crítica, né? É uma constatação. A gente precisa de uma educação que, para além dos elementos básicos que são fundamentais, né, que é de leitura e de escrita, a pessoa que não sabe ler, ela não sabe ler o mundo, né? A pessoa que não sabe escrever, ela não sabe escrever e modificar o mundo. A pessoa que não tem um pensamento matemático desenvolvido, ela não consegue criar estratégias, reconhecer padrões. Então, isso é fundamental. Mas, para além disso, a gente não pode descuidar do futuro. A gente precisa entender que a educação que a gente faz não é para nós. São para as nossas crianças, projetando-as 10 anos na frente. Então, não é uma tarefa fácil. E cada pai e cada mãe que está escutando a gente, me escute com carinho agora. Quem acha que ser professor e fazer educação é fácil, não entende do que é ser professor e fazer educação, porque é complexo. Mas a gente tem desafios, e os desafios é que nos movem, né? Então ficam essas percepções aí, e acho que juntos e discutindo é que a gente vai conseguir construir isso.
Nós lhe agradecemos, secretário de Educação de Passo Fundo, Adriano Canabarro Teixeira. Bom dia, bom trabalho para o senhor, e queremos falar com bons resultados no futuro aí sobre todas essas ações.
Bom dia, muito obrigado.